Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Aronescast, o podcast mais lindo da internet. E estou aqui hoje na presença do senhor Piroca Média, Alessandro Reis.
Fala aí, galera.
O cara mais polêmico do Instagram, que consegue reverter ideias, o rei da retórica. Mas não vai falar sobre isso aqui. Quem quiser saber,
não?
Vai lá, depois, quem sabe a gente fala.
Então vou quitar, aquele abraço.
E também estamos aqui com a presença de um cara que conseguiu perder 73 fucking quilos de pura banha, senhor duplo desafio Rods, cara. Senhor Rods, né? Depois a gente já vai explicar o porquê o duplo desafio, mas, cara, seja muito bem-vindo aí, Rods.
Pô, eu que agradeço o convite e tá com vocês aí. Vocês fizeram muita parte desse processo aí que do meu emagrecimento, vocês nem sabem o quanto.
Porra, animal, animal, velho. Então, Ale, pergunta aí já que tu tava querendo perguntar antes.
Não, então, mano, antes da gente começar a gravar, Gabriel tava falando da gonorreia dele. Aí, o que eu perguntei? É que tá aqui no nick duplo desafio, eu queria saber por que duplo desafio.
Cara, na verdade a ideia desse canal, ele começou quando a minha esposa, ela descobriu um câncer de mama com apenas 37 anos, do nada, e a gente tava muito, muito no sobrepeso. Isso começou a me fazer entrar em mais depressão, engordar mais. Uhum. E ela teve que participar de aquele processo horrível, que é quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Eu me larguei de vez e eu falei, eu vou cuidar dela, não sei o que vai dar. E ela, durante todo esse procedimento aí do tratamento, ela mostrou uma força mental. Ela falava pra mim, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal. Superava, encarou tudo, todos os desafios e tal. E eu montei o canal, quando ela estava recuperada, pra emagrecer, porque a médica falou, olha, ela tem que ficar magra, você tem que ficar magro junto com ela, apoiar ela.
Uhum.
E pra mim era um duplo desafio. Só que aí, quando eu percebi que emagrecer é uma coisa, né, e perder peso é outra, eu percebi que eu tinha que ganhar massa magra, e tinha todo aquele ensinamento que, uhum, a gente descobre quando vai emagrecer da maneira certa. E aí eu deixei, duplo desafio. É emagrecer e ganhar massa magra e tentar manter uma melhor composição corporal, né? Meio que não improviso, né?
Pô, da hora, velho. E ela superou, deu tudo certo? Pelo jeito, sim, né?
Tudo perfeito. Assim, ela tá emagrecendo também. Uhum. É que ela tem que ficar numa janela de cuidado de hormônio. Então, pra ela é um pouco mais lento o processo, mas ela tá fazendo a flexível.
Uhum.
Ela tá fazendo hipertrofia, tá emagrecendo. E depois, mais pra frente, eu vou mostrar ela no canal também. Ela participa às vezes, mas ela é meio tímida, né?
Sei como é que é. A Amanda demorou um pouquinho pra começar a aparecer de verdade no canal e depois criou o dela, tá ligado? Mas é assim mesmo.
Ela era avessa à dieta também. Quando eu comecei a fazer, eu fiz tanta low carb que ela pegou também a versão.
E, porra, e até, tipo, né, por que que a gente te chamou aqui, por que que mais chamou a atenção da tua história foi justamente o que tá escrito até no teu perfil lá no Instagram, né, quem quiser seguir, segue lá, duplo desafio, muito da hora. 73 quilos perdidos em 11 meses, sem zerar carboidrato, sem bariátrica, sem loucura, sem remédio, sem nada, só na força de vontade, cara. Isso, pra mim, foi tipo assim, caralho, velho, olha os caras aí, velho. O que que é possível fazer, né, velho? Como é que foi desde o começo? Tu tava me falando da tua tia que falou que tu tava gordão.
Sabe o que é engraçado? Quando a gente tá num sobrepeso dessa magnitude...
Quantos quilos ficou?
Eu cheguei a 162 quilos, cara.
Nossa senhora, velho. Quanto tem de altura?
Eu tenho 1,80m.
Minha altura é com muito mais quilos.
Não, e era assim, eu cheguei ao ponto de eu não conseguir amarrar meu próprio sapato. Às vezes eu pedia pra minha, nossa, mina, falava, amarra o meu sapato. Eu não tinha mobilidade. E sabe o que é pior? Quando você tá nesse peso, eu não sei o que acontece, que você não se enxerga do tamanho que você tá. É engraçado, mas você tá tão com uma versão tão grande a sua visão no espelho, que você pega e fala, mano, eu não vou comer. Você começa a não se olhar. E aí você perde, uhum, de vez a noção. E quando a minha tia chegou em mim e falou assim, nossa, Rodrigo, o que que aconteceu? Você tá muito obeso.
Caralho.
Meu, e sabe o que é pior? Ela tinha razão. Só que eu fiquei tão puto na época, eu só falei pra ela assim, obrigado.
Uhum.
E saí da sala, tá ligado? E aí eu falei, meu, aí eu comecei a ter um pouco de consciência e eu falei, meu, eu preciso mudar. Só que aí a gente tenta fazer um monte de método restritivo que passam pra gente. Eu já cheguei em médico que falava pra mim que cetogênica era a melhor dieta do mundo. Já me passaram remédio, sibutramina, que me fez dar rebote. Eu fiz tanta coisa e errei tantas vezes que você acaba desistindo.
Uhum.
Você fala, eu não tenho saída, assim, é daqui pra frente eu não tenho o que fazer.
Nossa.
E assim, você tem que ter uma força absurda para conseguir mudar. O que eu vejo é que tem muita desinformação. Graças a Deus tem a internet que te dá um norte, né? E aí foi nesse período que é engraçado. A minha mina achou teu vídeo.
Uau.
Era um vídeo que você fazia sanduíche de esfirra, cara.
Caralho!
Nossa, mil anos atrás, você pegava duas esfirras e fazia um sanduíche de frango num trampo que você tava fazendo, que você também tava mexendo com TI.
Ah, pode crer, vídeo fora de casa e tal. Que...
Isso!
Eu lembro desse vídeo aí. E eu, que saudade dessa esfirra, mano, porque fechou essa esfirraria aqui, velho. Puta que pariu, eu tô triste.
Qual que era essa esfirraria? Eu sempre quis saber isso aí.
É uma, chama Califas Esfirra, mas só tinha aqui, era uma dessas de bairro, não era de... Tipo assim...
Tem aqui em São Paulo, viu? Mas eu acho que não é a mesma, viu?
Não, mas é que é um nome... É, nome aleatório de esfirraria, tá ligado? Tipo assim, é... Pizzaria Dois Irmãos.
Arábia!
Dois Irmãos, é, sei lá. Tem 300 mil desses por aí, tá ligado? Então é a mesma coisa.
Então, aí ela achou esse vídeo aí, ela me mostrou e falou assim, olha o corpo desse cara. E ela sempre achou a estética... vamos dar um desconto porque ela tava doente. Aí ela falou, olha o corpo desse cara e olha o que ele tá comendo. Aí eu abri um outro vídeo, aí o Gabriel tava comendo madeiro. Aí eu falei, não, pera, não. Aí me bugou, cara, juro. Eu falei assim, não é possível. E a gente sempre acha que tem um grande segredo que as pessoas escondem. Que...
E tu não escreveu, deve ser bomba, deve ser...
Não, sabe por quê? Assim, eu não tinha noção nem do que era... A gente, quando tá começando nessa empreitada, a gente acha que até o whey é bomba. Né? A gente se perde, a gente fala, meu, suplemento é bomba, creatina é bomba, uhum. A gente não tem ideia, né?
Sim.
E aí eu olhei assim, aí o que que eu vi? Eu vi lá você falando, dieta flexível, aí eu comecei a ver todos os vídeos do canal, desde o começo, meu, quando você ainda nem tava no teu apartamento, você tava aí, você fazia um sanduíche com lombo.
Caralho.
Você fazia um lombo de manhã lá, eu falei, não, cara, não é possível.
Antigás.
Nossa, lá no...
Na casa da minha mãe.
Esse mesmo. Aí eu falei assim, cara, não, vou estudar essa dieta flexível. Aí eu achei um vídeo lá, você falando do TDE, aí eu calculei, aí eu comecei, eu fiz o cálculo lá pelo TDE, aí eu comecei a lançar as coisas, eu tinha o MyFitnessPal, mas nem sabia como usar, nem sabia lançar as coisas, né, direito, comecei a fazer, só que aí eu vi em vários vídeos falando, a hipertrofia é muito importante e tal, não sei o quê. E eu falei, sabe o que quer saber? Eu vou comprar um equipamento de musculação, eu vou comprar um elíptico pra não me dar problema no joelho e eu vou começar aqui em casa mesmo.
Uhum.
E eu perdi os 73 quilos treinando em casa, eu não pisei numa academia.
Doideira, hein?
Caralho, velho, que foda, velho. Que foda.
Só com um aparelho de supino, dois halteres e um elite.
Cara.
E sempre tentando progredir, tá ligado?
Mas tu tava comendo quanto? Você pode ter ideia de início, tu lembra?
Então, eu comecei, pra mim deu... Pra cutting, 1.950 calorias.
Que isso? Até o déficit foi grosseiro.
Então, eu não sei se isso tava certo ou tava errado, mas a minha progressão de perda de peso, quando eu sempre medi a progressão como? Eu ia lá, me pesava e eu tirava as medidas também.
Uhum.
Porque eu tava com medo de fazer muito agressivo e eu não tinha noção, assim, né? Foi 1.990 e aí eu comecei a pegar pesado também na musculação. Eu sempre tentava fazer o que vocês falam. Né? O treino de ontem é melhor que o de hoje.
Uhum.
O treino de hoje é melhor que o de ontem.
Sim.
E aí eu comecei a ver que eu tava ganhando massa magra muito rápido até. Aí eu não sei se isso tem a ver com genética, não sei. Não manjo, né?
É, ou New Big Gains,
né, cara? New Big Gains.
Exatamente.
Tu começou com a mentalidade certa e, porra, New Big Gains, velho.
Cara, eu vou te falar, teve um negócio aí que foi maneiro no teu caso específico, que eu acho que é um puta bônus, porque o que normalmente acontece com muito gordinho é achar que, tipo assim, o simples fato de perder gordura vai levar ele ao corpo que ele quer ter, tá ligado? E nunca é o caso, tá ligado? Tipo, nunca é o caso.
Pois é.
Eu tô com um amigo, inclusive, mano, que ele me buzina toda hora no WhatsApp, amigo das antigas, porque ele fica falando da pochete dele, de abdômen e tal, não sei o quê. Aí, às vezes, manda foto de um amigo que é surfista, tem isso, tem aquilo. Aí eu falo pra ele, mano, o que tu tem que entender é que, assim, você tá preso num ciclo que é que você não se permitiu ganhar massa magra ainda. Então o que acontece é, você sempre acha que você tem que perder uma gordura extra pra chegar no shape que você quer. E o que acontece é que com isso, com essa mentalidade, você acaba tendo medidas cada vez mais extremistas e cada vez você compromete mais a tua massa magra. Então é contraprodutivo, tá ligado? Você meio que é preso num ciclo sem fim.
Exato.
Aí você quer otimizar a composição corporal, você não consegue e você não sabe, né? Você não tem ideia, normalmente que tá preso nisso, porque não tem ideia. O que você não sabe é que tudo que você tá fazendo tá deixando cada vez mais distante desse lugar. Tu tem que ir pra um outro caminho. E é muito que rola. Só que, tipo assim, como você começou a fazer musculação desde o princípio do processo, tipo, excelente, tá ligado? Tipo, excelente mesmo.
E eu tentava fazer a musculação voltada para a hipertrofia mesmo. Eu tentei descobrir, o que é RM? Repetição máxima. eu sempre estudei, porque eu acho que se você vai fazer alguma coisa, você tem que entender o que você tá fazendo. E eu vejo muita gente que me faz pergunta até no canal, que as pessoas não têm ideia do que elas estão fazendo e elas já saem fazendo. Assim, eu acho que é bom você entender, porque aí você tem como aplicar certo aquilo, né? Senão você vai ter um resultado errado mesmo, né?
E também fazer e ir testando também, tá ligado? Tipo assim, tu não, aposto que tu não esperou tu saber tudo que tu sabe hoje pra começar.
Não.
Isso é importante também, cara.
Já foi direto, né? Eu vi até as primeiras coisas que eu tava levando em consideração, eu tomava, gente, 5 litros de Coca-Cola todo dia, não era uma coisa aleatória.
Assim,
era 5 litros. Normal, gente.
Que isso.
Eu não sei como eu não tive algo muito mais grave. Lógico, quando eu fui começar, eu já tinha feito exames, eu era o quadro perfeito pra não emagrecer. Por quê? Eu tinha síndrome metabólica, gordura no fígado, diabetes por obesidade, eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. O médico, quando eu fui no cardiologista, ele virou pra mim e falou assim, você é um caso de bariátrica, não tem o que fazer.
Caralho.
Ele falou isso pra mim.
É o doutor lá daquele Quilos Mortais lá. Você precisa perder não sei quantos quilos até a próxima semana, senão, tipo, dublado.
O pior é que eu assisto isso aí também,
é foda,
viu? É trash.
Uma pergunta rápida sobre isso. É. Você que já chegou a 160 e poucos quilos aí, gordão mesmo, mas tu não chegou ao tamanho desses caras, desses quilos mortais aí. Tu olhava pra eles e pensava assim, não tô desse jeito, então tá suave. Rolava isso ou não?
A gente tem um problema tão sério de aceitar que a gente tá gordo, que eu comprava roupa em loja de obeso e ficava puto quando eu chegava numa loja normal e falava, como eles não têm o meu tamanho? É sério, eu falava, não é possível. Então assim, eu olhava, eu achava que os caras eram muito maior que eu e eles eram, mas não tanto, porque não era uma diferença tão enorme. Se eu continuasse naquele caminho ali, mais um ano por aí, eu tava assim.
Mano, tem outra pergunta importante que eu achei que o Gabriel ia fazer e não fez.
Lá vem.
Ainda conseguia ver o pau?
Nossa!
Se conseguia, a gente tem o... Não, porque, mano, se com 170 Entendi. Quilos você viu o pau, a gente tem um motumbo aqui.
Cara, olha, eu não sei, mas eu conseguia fazer o barato. Agora, ver é mais difícil, hein, mano?
É, temos uma pessoa privilegiada, né? E as cegas, né, cara? Puta que pariu.
E a tateando, tá ligado?
Aqui, ó, mais ou menos aqui, pá, pronto. É isso aí. Meu Deus, mas é, tipo...
Mas, ó, a minha testosterona tava lá no chão, gente. E agora subiu pra caramba, assim. Agora eu fiz exames 3 vezes recente, até a diabetes tá curada.
Pô, irado, mano.
Eu não sou diabético. Então, assim, é...
Pô, animal.
É foda, cara.
Sem zerar carbo, hein? Sem zerar carbo. Chupa low carb.
Chupa low carb total, cara.
Pô, uma pica, mano. Caralho, 73 é muito bizarro. Eu, quando emagreci, foi meio que nesse sistema, e eu até me identifico um pouco com o cenário que eu tava narrando agora há pouco, porque eu perdi 25 quilos em 3 meses, tá ligado? Então foi relativamente bem rápido. Só que, porra, eu não malhava, tá ligado? Eu não malhava.
Sim.
Aí quando eu acabei de emagrecer, eu fui na Nutra, e quando eu fui na Nutra... Tipo assim, porque rola um negócio que eu não sei se rolou contigo, eu vejo rolar muito com ex-obeso ou ex-gordinho. Você, quando começa a progredir esteticamente, aquilo gera um bola de neve positivo, tá ligado? E você continua querendo melhorar, e de repente você só perder gordura não é suficiente. Por que não meter uns quadradinhos aqui? Por que não meter o shape? Eu vejo isso acontecer com muita gente, homem e mulher, tá ligado? Você perder peso meio que não é suficiente. Você finalmente, né, deu ali o kickstart da tua revolução individual e você meio que não para tão cedo. Eu vejo acontecer isso muito. E tem as pessoas que, obviamente, né, tipo, às vezes desistem no meio do caminho, ou não conseguem, enfim, aí tem o rebote, etc. Mas quem vai no embalo, eu não vejo a pessoa parando, sabe? Meio que perder peso acaba não sendo só o fim em si. E comigo foi isso.
Eu acho que é, tipo assim, quem tem sucesso não é porque, cheguei e mantive. Não, é porque a pessoa tá continuando buscando alguma coisa. Sempre buscando melhorar algo, cara. Se a gente parar... Eu até fiz, né, uma analogia que eu acho que é muito interessante. O podcast que eu participei do Arthur Petri, o A Deriva, quem quiser ouvir, vai lá no YouTube, Spotify, tem tudo quanto é lugar. E eu falei sobre uma analogia da... Assim, a vida é uma escada rolante que tá descendo e tu tá querendo subir. Se você se esforçar a andar um pouco, você fica parado. Se você ficar parado, você volta. Pra você avançar de fato, aí você tem que ralar, tá ligado? Então, é isso aí. Eu acho que quem, por exemplo, a galera do Biggest Loser, se os caras vão na mentalidade, estão lá correndo, subindo a escada rolante pra caralho lá, perdem um monte de peso, aí eles chegam lá em cima, ganham um prêmio, consegui. Aí eles param. Aí o que acontece? Os caras vão voltando, e é o que mais acontece aí. Então, se ele quer manter, velho, ele vai ter que tá andando pra frente, continuar andando pra frente. Nunca dá pra parar, nunca dá pra ficar parado, tá ligado? Se você para, velho, você volta, a vida é assim, não adianta. E eu imagino que, porra, tenha acontecido, né? Por isso que o Rod tá continuando a ter resultado, saca? Imagina ele ficar, pô, parei agora, perdi 73 quilos, vou voltar a tomar 5 litros de Coca-Cola todo dia.
Não, nem consegue, mano, nem consegue, eu acho. Até porque você ganha nesse processo, né?
É.
Você adquire um nível de consciência que mesmo que você fizesse muito, você não tem como retomar esses hábitos, você entende as implicações dele, tá ligado?
Outra pergunta. Tu tinha noção que tu tava consumindo aí, sei lá, umas quase 3 mil calorias de açúcar só de Coca-Cola todo dia? Ou tu nem, eu gosto de Coca-Cola, é isso aí, foda-se.
Noção zero, cara. Eu vi até um vídeo que você tava saindo de uma padaria falando com a Amanda lá, que você tava vendo que uma moça tava comendo algo lá e ela não tinha noção. E é a real. Quando você tá comendo e você não tem noção de alimento, o que o Ale falou é super verdade também. Porque o que eu aprendi sobre alimento nesse período foi impressionante. Porque eu não tinha noção de quantidade, eu não tinha noção, muitas vezes, que fruta, por exemplo, era carboidrato. Muitas vezes a gente não tem essa educação alimentar. A gente não tem muito no que se basear. Então, às vezes até, foi uma coisa que eu vi o Twin falando também, que ele fala que a gente, às vezes, não é reeducação alimentar, é educação, porque a gente nunca teve aquilo, né?
É verdade.
E engraçado, assim, eu sei que eu não vou voltar a ter esse hábito. Por quê? Porque agora, nesse ano...
Red pill.
Exatamente.
Pílula vermelha, não tem mais como.
E aí eu sei porque fiz umas férias agora. A minha esposa, depois que ela se recuperou, ela falou que iria fazer umas férias pro sul. E eu fui de carro e você sabe que viajar pro sul é viagem gastronômica, vai pra Gramado. E eu falei, mano, eu vou comer e eu não quero comer. Eu tô no meu processo de emagrecimento. E eu pensei o quê? Já que eu vou comer algumas coisas que estão fora da dieta e eu sei agora o que aquilo impacta, eu vou malhar em todo hotel que eu for. Então, todo hotel, eu ia lá, tá na época do Covid, eu tinha que agendar o horário, eu acordava 7 da manhã e eu ia malhar, fazer hipertrofia e cardio antes pra aquilo impactar o mínimo possível. Mesmo assim, impacta, né?
Sim.
Eu voltando da viagem, eu já entrei em cutting de novo e tô perdendo peso e gordura e eu acho que ainda ganhei massa magra nesse caminho aí.
É, cara, é isso que é massa, porque tu entra num... Tipo assim, agora isso faz parte da tua vida. Tipo assim, eu fui pra São Paulo agora gravar o podcast lá e, porra, agendei também pra fazer cardio de manhã no hotel lá, mano. E fiz, tá ligado? E foda-se. Fui, tô aqui, então vou fazer o quê? Vou conhecer o Parque Ibirapuera e ainda fazer um cardio lá. Tá ligado? Unir o útil ao agradável, sacou? Tipo assim, fazer o fitness fazer parte da vida, né? Não olhar como uma porra, tem que fazer isso, que merda. Não, porra, que legal que eu vou fazer isso, tá ligado? Eu tô
e é importante, né?
Porra, muito.
E você mudar os hábitos, né?
É, e aí tipo ontem eu fui almoçar num restaurante pica italiano lá com a Amanda, porra, animal que ela queria ir.
Magnata, né, mano?
Ah, velho, de vez em quando o cara tem que abrir a mão, né, cara? Gastar aí algumas...
O foie gras ali em cima, né? Só um puta foie gras ali em cima.
Exatamente, cara. Foi aquilo lá, foi esculacho.
Duas esquinas a caminho, ele tá como? Só gastando, filho. Véio,
jogando dinheiro pra cima. Eu tô igual o Jordan Belfort, cara. Jogando dólar nos caras, tá ligado? Caralho.
Mano, mas sobre esse ponto da viagem, é o que eu tava comentando. Eu acho que tem muito a ver com a estrada de cada um. Porque, por exemplo, quando você tá num estágio, eu passei por esses dois momentos. Eu, quando tava emagrecendo, no período que eu emagreci, que foi muito rápido, mas acho que logo depois, quando eu tava naquela fase mais, porra, não, eu tinha nenhum domínio do processo, nada. Então, aquele negócio meio místico, né? Você come algumas coisas pra emagrecer, outras coisas não emagrece, aquela coisa toda. Eu tava nessa fase ainda. Então, quando eu fui pra Argentina, eu lembro que eu fui com a minha família, porque meu pai tem alguns amigos muito próximos que moram na Argentina a vida inteira, e de tempos em tempos, a gente visita. A gente foi, mano, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Tinha acabado de emagrecer, eu tava emagrecendo, não lembro exatamente agora. Eu lembro que a gente foi no Burger King, mano. Mano, esse momento é muito chocante, porque é muito simbólico. Eu pedindo salada no Burger King, tá ligado? Tipo assim, não que o Burger King seja um bagulho, tá ligado? Ah, pô, preciso comer no Burger King da Argentina. Não, mas tipo assim, só pra ter ideia do nível,
sim,
sabe?
Sim.
Óbvio que não é, porra, é bem mais extremo essa posição do que você, porra, se exercitar durante a viagem. Mas aí, por exemplo, aí bota isso anos depois. Sei lá, 8 anos depois, eu tava no Eurotrip com meu primo, com meu irmão. Fiquei um mês, tipo, um mês pipocando, né? De país em país por lá. Que a gente fez essa porra em família. Pô, mano, em nenhum momento me preocupei com treino ou com cardio ou com qualquer coisa, tá ligado? Porque eu fazia de exercício e foi excelente por isso. Não era algo que eu ficava, caralho, tô deixando de fazer. Não, mano, o momento aqui é de curtir a Eurotrip, tá ligado? Então a ideia...
Exato, exato.
A ideia lá era beber, era curtir, era comer. Então, tipo assim... Só que um negócio que é um grande facilitador, eu não sei se pro Rod tem essa variável também, né? Mas, por exemplo, como eu tenho o artifício do jejum, com o jejum, mano, tipo assim, quando você é homem, você tem um gasto maneiro, sabe? Você pode comer uma quantidade maneira, mas, porra, você já tem massa magra, já era o caso, né? Eu, basicamente, eu tenho o mesmo...
E Eurotrip, o cara anda pra caralho também, né?
Exatamente, o gasto é absurdo por caminhada. Eu já tinha o gasto bem mais elevado, que já tinha curtido massa magra, porra, já tinha basicamente o shape que eu tenho hoje, né? Porque essa é a vida de natural.
É.
Pra quem não sabe, acostume-se. Você chega num lugar e você estagna, é isso? Aí, mano, porra, por exemplo, pô, em nenhum momento. Tipo assim, beleza, eu caminhava, mas eu não caminhava porque, porra, preciso caminhar. Eu caminhava porque eu queria conhecer tudo que eu pudesse conhecer, tá ligado?
Uhum.
Então era aquilo, mas, por exemplo, em nenhum momento, durante um mês, passou pela minha cabeça me exercitar ou tá ligado? Ou fazer qualquer coisa, sacou?
Sim,
mas,
sim.
Por exemplo, com o nível de controle que eu já tinha adquirido, isso tá longe de ser impactante, não teve nenhum impacto, tá ligado? Uhum.
Não, mas ali foi um momento que, tipo assim, tu se deu essa liberdade, tá ligado? A prioridade foi outra ali. E tu já tava estabilizado um tempo, imagino, né? Já tinha emagrecido há um bom tempo.
Ah, dominava o processo todo. É, então. Não, já tinha metido shape, já tinha, tá ligado? É outro nível. Então. Eu tô comentando porque, por exemplo, isso de, vou viajar, mas preciso marcar hora no hotel. Uhum. Eu acho que isso, dependendo do indivíduo, pode ser muito saudável. E dependendo do indivíduo, ele pode simbolizar, tá ligado? Sabe? Alguma espécie de... Acho que não tem encontrado equilíbrio ainda.
Sim,
tipo,
sim.
Porque não é o fato de você se exercitar. Eu sempre falo isso pra Nath, mano. Porque, tipo assim, quando a gente resenha muito sobre a questão do transtorno dela, que tá superando, tipo assim, é muito diferente você fazer algo e você precisar fazer algo, uhum, entendeu? Uhum. Se você precisa, pra você conseguir conviver com você, se você precisa se exercitar excessivamente, tem algo errado.
Ah, concordo.
Se é algo que você faz naturalmente porque te agrada, excelente.
Sim.
Mas se é uma necessidade, tá ligado? Você, tipo assim, você vai ficar o dia inteiro pensando na gordura que você talvez esteja ganhando, que você não fez o cardio pela manhã, uh-huh, entendeu? Uh-huh. Aí é um problemaço, entendeu? Aí você tem um problema, irmão. Isso é algo pra você investigar. Mas sabe o que você faz naturalmente, mano? Eu amo começar meu dia me exercitando. Uh-huh. Aí é outra resenha.
Tá? Entre em cima disso que você falou mesmo, porque eu já tô acostumado a fazer o jejum. Eu faço só pra comer mais dentro do horário que me sobra, né? Uhum. É, da janela. Eu não acho que jejum é mágico, dieta, que nem o pessoal tá falando por aí. Eu até falei sobre esse dia. No meu...
Aí eu discordo.
É que sabe o que eu vejo, Ale? Eu vejo muita gente, tipo, em comunidade de Facebook, essas coisas, que às vezes eu tento ajudar. É, eu vejo muita gente falando que jejum é vida e o jejum emagrece. Ele sozinho, ele vai te emagrecer e tal. E eu vejo pessoal fazendo jejum de mais de 48 horas, uma coisa, uhum, assim que... Eu não sei se isso é bacana, entendeu? Pra mim não funcionaria, entendeu? Eu acho que é mais importante o que você come na janela, né?
A pessoa atribuindo o emagrecimento ao jejum, ao não comer por várias horas, isso, não ao aporte calórico final. Essa que é a parada. Isso que me dá até gatilho nesses grupos de Facebook, de sei lá. Isso. Tipo assim, Gabriel, quando mandam perguntas às vezes, tipo, Gabriel, um jejum de 16 horas é o suficiente pra emagrecer? Eu, caralho, vai tomar no cu, tá ligado?
Exatamente.
Quando a pessoa acha que tem alguma mágica, tipo assim, com a hora específica, eu já falo, caralho, mano.
Ou mando assim, ó, o chá, de manhã eu tomo meu chá, um chá zero da Rinode, mas tem 5 calorias, vai quebrar o jejum? Daí eu, foda-se se quebra essa porra, tá ligado? Tipo...
Mas é isso mesmo que eu vejo muito, assim, e eu fico com preocupação, porque jejum é um ótimo aliado quando você usa ele da maneira certa, e assim, eu adoro fazer o meu cardio em jejum, por exemplo, eu já acostumei, e foi o que o Ale falou, assim, não, o conhecimento que você adquire é um conhecimento pra vida inteira, então eu queria fazer isso nas viagens, porque eu criei esse hábito, e eu adorei ter esse hábito agora, né? Eu já tinha ido pra Gramado em uma outra oportunidade, só que eu fui com 162 quilos, e eu não conseguia fazer nada. Eu queria ficar no hotel.
Caralho.
Porque eu estava muito no sobrepeso, eu andava um pouco, já arfava, eu tinha asma.
Meu Deus.
Tudo ruim.
E lá é mais alto, né?
Lá é mais alto. Dessa vez que eu fui até num parque lá chamado Park Sperry, eu fiz uma trilha de não sei quantas horas. É uma vida completamente diferente e que muitas vezes a pessoa vai atrás só da estética. E todos os benefícios que te acompanham, tanto de saúde quanto de disposição, muitas vezes a pessoa não tem consciência do quanto você melhora. E isso que é importante falar também, né? Você consegue um físico, né? Mas a saúde...
Por exemplo, se a gente, né, fazendo o contrário, uma pessoa que não tá com sobrepeso, se todo dia ela tem uma mochila vazia, né? Ela tá com uma mochila vazia. Aí imagina que todo dia ela adiciona um pezinho de 1 quilo, né, nessa mochila. No segundo dia, ela não vai estar, pô, só 1 quilinho aqui. Terceiro, mais 1 quilinho. Quarto, mais 1 quilinho, quando viu, tipo, imagina quando tiver 100 e poucos quilos a mais ali, ou 50 quilos a mais, como isso não vai detonar a vida inteira dessa pessoa, sacou? Tipo, levantar da cama, sair do sofá, amarrar o tênis, brincar com o filho, com a filha, com essa mochila gigante, tá ligado? Tipo, é um empecilho absurdo. Fora o espaço, né, que a pessoa ocupa nos ambientes, saca? Tipo, porra, que nem tu falou lá das roupas que tu ia comprar e tu não, porra, ficava puto. Imagina pra galera que vai sentar no ônibus, no avião, tá ligado? Porra.
Eu achei que tu ia comentar desse caso, mano. Tu sabe desse caso, né?
Ah, sim, da Thaís Carla, um negócio assim que encheu o saco.
Não precisava falar nome, mas tu gosta.
Ah, eu falo, velho, foda-se.
Não precisava.
Rod, tu iria reclamar, cara, tu ia ficar putaço com as pessoas, tipo, com 160 e poucos quilos lá. Porque, porra, tá apertado aqui esse banco, ou não?
Na verdade, eu fico sem graça, porque, por exemplo, eu ia em lanchonete e eu, tipo, Outback da vida, essas coisas, eu não cabia no banco. Eu realmente, a minha barriga me apertava. E aí não tem como você reclamar. Você tem que ter uma consciência que é você que tá fora da dimensão do negócio, né, cara?
Mano, eu vou te falar, eu tenho uma teoria, pra variar. Eu tenho uma teoria. Que assim, isso é, cara, essa construção que se deu, digamos assim, do processo de inflado politicamente correto, eu meio que acabei acompanhando, sacou? Não, porque eu meio que acabei acompanhando muito, porque assim, a minha tese é que o que rola é o seguinte, eu vi isso acontecer com todo movimento que envolve alguma minoria. E eu sei que é estranho falar de minoria quando tá falando de um obeso, né? Parece contraditório, mas enfim. Ele tá falando aquela coisa de alguém que seria, sabe? Opressão, aquela parada. Ninguém tá dizendo que não existe preconceito com obeso. Nada disso, nada disso. Sim. Mas enfim, olha como que, ao meu ver, acontecem as coisas. Isso é com o lance do obeso, com machismo, com qualquer coisa. A galera começa com, tipo assim, com ponderações que beiram o consenso. Que a pessoa que discordaria, ela seria tida como sequelada. Por exemplo, vamos supor, a premissa inicial é: machismo existe na sociedade. Ninguém vai debater isso, tá ligado? Beleza, machismo existe. Então, a galera consegue um consenso. Aí você começa a apontar no dia a dia onde residiriam esses potenciais casos de machismo. Aí nem sempre há consenso, tá ligado? Aí nem sempre há consenso. Porque, porra, naquele caso, por exemplo, a gente pode estar falando de uma mulher que tem um viés de confirmação. Ela só enxerga o mundo sob a ótica do oprimido, do opressor, no caso, homem e mulher. E assim, e aquela interação, por exemplo, que porventura ela teve com um homem, seria a mesma interação que ela teria. Tipo, entre quaisquer outros dois seres humanos, mas por ela só enxergar pela ótica do homem e mulher, ela vê machismo onde nem sempre existe. Por exemplo, eu vi uma vez, na época que a Dilma tava no poder, um comediante, fazer uma piada com o bagulho que ela falou, tá ligado? E a porra, aí gente aí, dessa galera, falando que era machismo, tá ligado? Mano, era um cara fazendo uma crítica política à presidente do, tá ligado?
A presidente do Brasil, exato.
Aí porque é homem é machismo? Não, mano, é você que é retardado, entendeu? Então assim, a galera começa a ver, não, mas tá entendendo? A galera começa a, tipo, apontar em tudo que é lugar e começa a ter essas coisas. Aí no lance,
né? Sim. É, o ad hominem, né?
Não, aí por exemplo, eu pego o exemplo da gordofobia. Você começa falando que realmente você tem que ser um pouco mais empático, que realmente rola isso, rola aquilo. Aí você começa a ter uma pequena zona assim de concordância. Eu ainda acho que no caso do obeso é um pouco mais delicado, porque muita gente tem aquela coisa construída na cabeça, que, porra, ficou porque quis, etc, etc. E às vezes não entende um pouco as nuances no momento que o cara já esteja. Porque eu não vou dizer que ele, porra, ele não fez vários comportamentos conscientes pra chegar lá, mas a partir do momento que o obeso está obeso, realmente o buraco é muito mais embaixo pra ele deixar de ser. Não é tão simples quanto força de vontade. Não é bem assim, tá ligado? Mas nem todo mundo entende essa nuance. Então, mano, só que, por exemplo, chegou num nível, começa com isso, né? Tipo assim, beleza, gordofobia não é piada, movimento de aceitação, o corpo gordo é lindo, aí já começa a forçar, por exemplo, entendeu? Não, tô falando sério, que a pessoa tá querendo começar a determinar o que é belo, a partir de uma afirmação, entendeu? Porque assim, o que eu penso é o seguinte, pensa em tipos de corpos que você pode ter, tá ligado? Pensa num bíceps, por exemplo, pensa num bíceps definido, não precisa ser grande não, pensa num bíceps definido, bonitinho, organizadinho, e um bíceps maçudo, de um braço de um obeso. Você há de convir que a maioria absoluta das pessoas vai concordar sobre o que seria mais bonito. Você pode ter uma exceção ou outra que vai achar um outro caso ou qualquer outro caso mais bonito, você tem, mas você começa a perceber que talvez exista uma objetividade na percepção. A partir do momento que a percepção subjetiva, que é tão compartilhada, parece que é algo objetivo. Tá ligado? Entendeu o que eu quero dizer? Tem tanta gente concordando com o que seria belo, talvez não seja subjetivo como se pressupõe. Talvez tenha uma objetividade ali por trás daquilo tudo, tá ligado?
Sim, sim.
E olha que legal, o contraditório. Por causa de uma frase, teoricamente, da minha tia falando, nossa, como você tá gordo, foi o que me deu também o estalo pra eu mudar. Então, às vezes, até o contraditório pode te ajudar.
Não, eu tô ligado, a gente falou disso aqui uma vez já, que é perigoso falar isso, porque vai ter muita gente que vai se matar por bullying, tá ligado? E tem muita gente que vai, porra, progredir por isso. Foi o meu caso, tá ligado? Tipo assim,
sim.
O bullying que eu sofri quando era obeso foi um catalisador pro começo de uma revolução individual, foi. Mas tem gente que, porra, vai se afundar, tá ligado? Vai, pô, suicídio. Então, tipo, é foda fazer esse tipo de afirmação, porque cada um... Sabe aquela coisa que tem que, por exemplo, Tem gente que quando você vira e fala assim, eu duvido. Isso é motivo pra pessoa fazer mais e tem gente que vai deixar de fazer, tá ligado? Uhum. Ah, tem gente que tem gente duvidando de mim, entende? Mas enfim.
Sim.
Perfeito. Eu falei isso tudo, mano. Foi talvez a maior digressão que eu já fiz aqui. Mas eu falei isso tudo porque pensa nisso, nas concessões que você vai fazendo, nas concordâncias que você vai tendo com relação às questões. Aí vai no extremo que é o seguinte, por exemplo, de um obeso, tipo assim, muito grande, de chegar num avião de uma companhia privada e achar que ele pode determinar alguma coisa sobre o tamanho do banco, mano. E sabe o que é mais assustador? Se você pega alguém de, por exemplo, 2,20 metros, que é uma pessoa que não vai ficar confortável no avião, você não vê essa pessoa reclamando. E a pessoa não escolheu nascer com 2,20 metros. O obeso, por mais que ele possa ter uma situação delicada, a partir do momento que ele é obeso, eu não vou dizer que ele escolheu ser obeso, mas realmente, tipo assim, você há de convir que, independente de ser 100% escolha ou não ser, há muito mais escolha envolvida no processo da obesidade do que alguém muito alto.
Ah, sim.
Alguém muito alto, você não vê a pessoa reclamar. Mas o obeso você vê por quê? Porque essa cultura que existe, porque eu tô falando, existe certa fundamentação que todo mundo pode concordar nesses movimentos, existe. Mas existe um extremismo no vitimismo que beira o ridículo, tá ligado? A pessoa começa a querer mandar em, tipo, políticas privadas de companhias, sacou? E querer bulinar determinadas empresas pra agirem como ela quer, por meio de uma falsa presunção de empatia, entende? Essa empresa não se preocupa com o obeso. Mano, a empresa, ela quer lucro, tá ligado? Se, por exemplo, se a gente vivesse numa sociedade onde todo mundo fosse obeso, não tivesse ninguém que não fosse obeso, não, tipo, as cadeiras, com certeza, do avião seriam maiores, porque senão eles não conseguiriam vender ticket.
Uhum. Porque os seres humanos seriam maiores, não é verdade?
Exatamente, tá ligado? Então precisaria daquilo. Mas a partir do momento onde existe mais ou menos uma média, digamos assim, parâmetros, é de tamanho de corpo humano, e você tá muito fora de algo razoável, tipo, você não cabe a companhia se adequar a você. E você entender que você é exceção. Da mesma forma que o cara de 2,20 metros não vai reclamar no Twitter que, tá ligado, que o avião não tem um teto maior pra cabeça dele, tu fala isso também é absurdo, tá ligado? Tipo, é absurdo, mano. Eu não sei como é que ninguém não repara essa merda. É assustador de ver. Ninguém pode questionar.
Ah, velho. Mas é que às vezes a galera só fica meio bolada de falar, tá ligado? Porque já tem os guerreiros sociais pra vir detonar, tá ligado?
Então, mas é isso. É isso que me incomoda, porque, tipo assim, você começa a ser... É isso que é meio foda, porque existe certa zona que é razoável você ceder. Porque, de fato, certa opressão existe. Só que nego usa esse... É o que eu tava falando da minha teoria. Nego usa esse aparente consenso e essa coisa meio que da culpa que nego joga nos outros, tá ligado? Que você tem que ter empatia, etc, etc. Nego usa isso, essa premissa, assim, inicial, que todo mundo concorda, pra usar, tipo, exagerar em muitos casos. Isso com tudo, mano. Com odofobia ou qualquer outra coisa. É isso que eu vejo. Pra caralho.
Ah, rola pra caralho, velho. E, Rod, tu sofreu alguma coisa que tu se incomodou... Tipo assim, mais gatilhos assim que foram, tipo assim, pra tu querer mudar assim, ou foi só a parada da tua tia ali mesmo?
Não, assim, quando você é desse tamanho, você vira atração turística em todo lugar que você vai, né? Por exemplo, você entra numa lanchonete ou numa churrascaria, todo mundo já deve bater o cotovelo na pessoa do lado e falar, mano, ó, o cara vai acabar com o churrasco, cara. Isso é muito comum.
Sim.
E eu até entendo, porque eu entendo o que o Ale falou também, ao mesmo tempo que eu pensava quando eu entrava numa loja assim normal e falava, pô, os caras não tem roupa do meu tamanho, eu vi o quanto isso também na minha cabeça era incoerente, porque eu tava querendo mudar o mundo pra minha realidade.
Sim.
Sendo que eu era uma exceção. Então, assim, é muito difícil de uma pessoa que tá numa situação, ela saber como é que ela vai lidar. É engraçado, mas eu entendia que as pessoas, por que que elas riam, mas ao mesmo tempo aquilo te atinge, né?
Uhum, imagina.
E o que é engraçado, é o que ele falou, o que pode, às vezes, te atingir de uma maneira que você cria aquela força e fala, eu vou mudar, ele pode te afundar mais. No caso da minha tia, o que era o contraditório que eu falei, me afundou mais. Eu engordei mais a partir dali, porque eu entrei em depressão. E o que foi o contrário com você, né, Gabriel? Que você, a partir dali, você falou, eu vou mudar. Então, assim, é complicado. Mas, sabe, eu também penso que o que atrapalha muito o emagrecimento é a desinformação. Porque a partir do momento que você fala para um cara que bebe 5 litros de Coca-Cola num dia, que ele no dia seguinte não pode tomar nenhuma lata de coca, que aquilo ali vai engordar ele, você também evita que ele comece a reduzir aos poucos. E aí aquilo vira um tormento e o cara não... E aí é o que você fala, não é sustentável. Então talvez o cara aprender sobre alimento, e a própria dieta flexível ajuda muito nessa reeducação alimentar, seja uma saída. Eu acho que a melhor abordagem, a melhor porta de entrada para uma pessoa que está no sobrepeso é você entrar com esse conhecimento de alimentos que a dieta flexível traz, sabe? E sem aquele desespero. Pô, comi uma banana, meu Deus, comi carboidrato, eu tô fora da dieta. Não, pelo contrário. Você tá... Fruta, desde quando fruta é ruim?
Sim. É que se criou, começa a se criar um monte de mini regra louca aí pra pegar a gente, né? Porque é fácil entender isso. Não, o que faz engordar, na verdade, não é culpa sua. A culpa é da insulina, que quando você come carboidrato, você gera mais fome. E aí você bloqueia a queima de gordura. E aí não é culpa sua, tá vendo? É o carboidrato, cara. Nutricionista que manda você comer fruta. Nutricionista que manda você comer torrada com requeijão de manhã. Como pode isso? Que absurdo comer tapioca, saca? Aí eles põem... Ah, não, putz, eu tentei fazer... Aí, né, o gordinho vai fazendo vários checks numas listas que ele já tentou emagrecer fazendo isso várias vezes. E, porra, pois é, não consegui. Então vou fazer esse low carb aí. O cara faz por uma semana, perde peso pra caralho, por causa do glicogênio, caramba. E, nossa, é isso aí, velho. Uhul! E agora? Tá vendo? O carboidrato engorda, seus otários. Tá ligado? Aí pronto, aí o cara fica nessa aí e entra na seita.
Tu quer ver um negócio que eu vou perguntar pra vocês, pra ver se vocês compartilham da mesma impressão que eu tenho? E eu imagino que sim, mano. E é um negócio que é meio engraçado de ver quando a pessoa, tipo, realmente entende do assunto, tá inserida ali no meio e tal, e vê valor em determinadas mudanças pessoais. Eu, quando vejo um obeso na academia, mano, por exemplo, na que eu tô malhando agora, tem um, se eu não me engano, tipo assim, tem um que eu tenho certeza e tem outro que eu não sei se eu vi uma vez só, nunca mais vi. Mas assim, eu acho muito maneiro quando eu vejo. Eu falo, caralho, esse maluco tá começando uma caminhada.
Ah, também.
E assim, tem uma coisa que é interessante no começo, porque beleza, a pessoa teve que, porra, fazer várias paradas que dificultam a mudança pessoal, dificultam a consciência, mas assim, ela tá na fase que ela mais vai ter resultado. Tipo, no início é muito rápido, tá ligado? Depois que é mais chato.
Sim.
Só que ao mesmo tempo, depois, você já tá num nível de consciência que o ser chato já pesa menos, porque você já domina mais o processo. Então é aquela coisa, né? Aquela curva de aprendizado que uma coisa vai acompanhando a outra. Mas eu, quando vejo um obeso na academia, mano, é que eu não quero fazer isso porque eu tenho medo justamente disso, do cara se sentir envergonhado. Mas a minha vontade é ir falar com o maluco e falar, caralho, mano, persiste, tá fazendo a melhor coisa que você pode fazer por você. É isso, vai em frente.
Então, tipo... Eu mandar um parabéns, mandar um high five, né? Dá vontade, né?
Então, aproveitando a plataforma aqui que o podcast dá, caso tenha alguém, tipo, com muito sobrepeso, ou obeso, ou um amigo, tipo assim, manda pra essa pessoa e, mano, caralho, encoraja, tá ligado? Encoraja, é isso, vai isso, continua, segue em frente. Ah, tu vai tropeçar, vai ter momentos que vai ser difícil, vai, pô, foda-se, segue em frente, tá ligado? Nenhuma coisa que é, tipo, valiosa e significativa vem sem esforço, mano. Então segue em frente, tá ligado? Vai nessa. Eu tenho muita vontade de falar isso quando eu vejo alguma vez na academia, eu tenho muita vontade de falar. Minha vontade, né, eu juro assim.
E, cara, e outra, porque eu acho que rola muito, assim, eu que não cheguei a ser gordo, nem nada, gordão assim, tinha uma certa vergonha de ir na academia, de tipo, fazer alguma besteira, alguma coisa, tá ligado? Imagina o cara gordão, saca? Ele deve se sentir totalmente intimidado lá.
É, mas é por isso que eu tô falando.
Achando que tá todo mundo avaliando ele. Imagina se o Rod falou que a galera, tipo assim, ele sentia isso quando ele ia na churrascaria, imagina na academia, tá ligado? E na real, ao contrário. Tipo assim, porra, tu tem que se sentir orgulhoso de estar ali. Tu tem que se sentir, porra, olha o que eu tô fazendo, velho. Eu tenho consciência que eu preciso mudar, eu tô aqui. Eu sou foda, velho. E ninguém aqui começou sabendo tudo. Então é isso, velho. Então, e se alguém, se um dia até, você gordinho que está ouvindo aqui, se algum dia alguém olhar ou você ver que tá tirando sarro de ti, alguma coisa, cara, esse cara é um merda, tá? Olha pra ele e pensa, que cara bosta. Eu tô aqui tentando melhorar e ele tá se importando comigo aqui. Ele devia estar se cuidando dele mesmo. Então esse cara é um merda, o problema tá com ele. E não contigo, nunca tá com você que tá tentando melhorar e mudar.
Mas aí que eu queria chegar, eu acho que, por exemplo, vamos supor, aí eu olho pra um obeso na academia, talvez o maluco na cabeça dele, ele pensa assim, caralho, ele tá me julgando. Eu não tô, eu tô pensando que irado, e o maluco tá achando que eu tô julgando, tá ligado? É aí que eu queria chegar, porque eu tô falando de mim, sacou? Tipo, obviamente não pode generalizar, é óbvio que bullying existe, eu não tô falando isso, mas eu tô falando que assim, pode ter certeza que tem muita gente à sua volta respeitando e aplaudindo no silêncio a sua escolha, tá ligado? Pode ter certeza disso.
Isso é uma coisa legal, sim, porque eu comecei o canal, na verdade, pra registrar meu emagrecimento, e conforme eu consegui chegar no meu primeiro objetivo, que eu ainda quero chegar bem mais longe em relação ao emagrecimento, é o que o Ale falou, a gente quer progredir mais, eu recebo muita mensagem via DM, apesar de ser um canal pequeno ainda, eu recebo muita gente que parece que o pessoal que quer emagrecer tá vendo uma esperança. E tem muita gente falando exatamente isso pra mim. Eu tenho vergonha de começar a academia. E eu falo, ó, eu comprei meus equipamentos porque eu tinha vergonha de ir pra academia também. Porque eu imaginei que todo mundo ia olhar e falar, nossa, olha o gordo chegando aí pra fazer exercício. E isso realmente passa na nossa cabeça.
Passa, com certeza.
Porque é como se não fosse um ambiente para o obeso, entendeu? E na verdade deveria ser o ambiente para o obeso. E é engraçado que eu sempre falo isso para as pessoas, eu tento responder o máximo de pessoa possível, porque eu enxergo na pessoa exatamente o que eu passei, e o canal é para isso. Eu falo, gente, aqui eu tô mostrando que é possível. Vocês, quando a gente tá no problema, parece que é impossível de emagrecer, parece que é algo distante. E é aquilo que eu vi no vídeo do Gabriel também. Quando você ama o processo, o resultado vem na hora que tem que vir. Porque o maior problema do emagrecimento é a galera ter pressa. E isso eu percebo. É aí que acontecem as besteiras. Que você começa a querer acelerar um processo que é natural pro seu corpo se acostumar e se habituar a criar aquele hábito, que se você acelera isso, tá tendencioso a falhar de vez, entendeu?
Uhum.
É isso que é preocupante, né?
Isso é realmente um dos maiores problemas aí, cara. Até comigo, cara, de vez em quando eu cometo, é justamente isso, querer acelerar alguma coisa, tá ligado? Sempre que eu piso no acelerador um pouco a mais, dá ruim, 100% das vezes, tá ligado? Então, velho, não tem como, velho, não tem como acelerar, velho. Vai na boa, vai na suave, é isso aí. Tem objetivos sim, tenha prazos, é legal ter, saca, momentos ali, ó, pequenos objetivos, claro, nada irreal, obviamente, mas é bom ter metas, né? Mas sem loucura, sem tipo assim, não, eu quero perder 5 quilos em uma semana, tipo, porra, calma. Tá ligado? Calma, vai no meio quilinho por semana ali, tá bom já. Um quilo por semana, um ano, tu perdeu 56 quilos, olha aí, ó, que maravilha. Se tu conseguir fazer, né? Mas enfim, é muita coisa, cara, é muito...
Mano, mas resumindo esse último ponto, não tenha vergonha de ir pra academia e fazer uma declaração de amor próprio. Tenha vergonha, tenha muita vergonha de ir no avião e pedir um assento maior.
Exatamente, cara. Exatamente, velho, exatamente. E outra, uma coisa que é muito importante, até eu queria voltar nesse ponto, pedir pro Rod isso, porque eu escuto demais, a galera gordinha e tal, e essa galera assim, falando aquela parada, aquela falácia da dieta não funciona, tá ligado? Dietas engordam, sabe? E tipo assim, eu quero saber se tu chegou em algum momento a pensar isso, assim, tipo assim, cara, eu não vou nem tentar porque, pô, não dá certo, já toda vez que eu tento eu engordo, mas eu vou tomar aqui minhas 5 litros de Coca-Cola no dia aí, que isso tá suave. Tipo assim, rolava assim um ceticismo em relação à dieta ou tu simplesmente tacava o foda-se?
Não, quando você costuma fazer várias dietas restritivas, você começa a achar na sua cabeça que o errado é você.
Uhum.
Você foi fraco o suficiente pra suportar o tempo que precisava.
Uhum.
Você é fraco. Então assim, aquilo te força a entrar numa paranoia que você se sente culpado.
Uhum.
E assim, e não para de chover em cima de gente que é obeso, coisas do tipo assim... Ah, quer emagrecer? Aqui, 20 dias você perde 15 quilos. Tem uma indústria te bombardeando pra fazer você errar. E isso, você começa a se frustrar, porque você atribui a culpa, o fracasso, tudo, somente ao que você tá fazendo, mas muitas vezes você não conhece. Então, eu tive uma suspeita, quando eu te vi fazendo os vídeos lá, eu falei assim, cara, será? Meu, como é que o cara conseguiu chegar nesse resultado? Você tem... E você, Gabriel, você é uma referência em relação a isso também, Alê, porque... Normalmente, quando você vê um cara com shape legal, o cara quer ser atleta, o cara toma muitas vezes esteroide, toma coisas do tipo, e vocês naturais.
Uhum.
E aí você começa a falar, meu, é possível, você não tem certeza que é possível ficar daquele jeito, você tem na sua cabeça que não é possível. E quando você olha o processo, você fala assim, meu, eu quero isso. Então, eu meio que comecei me forçando a acreditar. No começo eu não acreditava muito, mas eu falei, meu, vamos lá, eu já tentei várias vezes, vamos lá, vamos confiar. E aí é o que eu falo, né? Quanto mais pessoas propagando isso, melhor, porque uhum. você tira a desinformação do meio e você realmente expõe a verdade, né?
Sim. Cara, isso é, porra, é o que mais me incentiva, sabe? E o que mais me deixa triste é ainda, por mais de 5 anos aí, a gente fazendo vídeo e a dieta flexível, a questão das calorias e déficit calórico, essas coisas, se tá sendo um pouco mais difundida, ainda a maioria das pessoas não faz ideia do que é isso. Tipo assim, acha que é isso que engorda, isso aqui emagrece. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Saca? Tipo, ainda tem essas... Tipo assim, comer de 3 em 3 horas, comer carboidrato depois das 6, tipo, ainda rola essas coisas básicas, saca? Isso acontece demais e tu deve ouvir bastante gente ainda, tu que tá tendo a oportunidade de conseguir aí responder todo mundo ainda. Provavelmente tu responde muitas coisas básicas no começo, ainda responde, né, cara? Então, as mesmas coisas, velho, e tipo, coisa básica que a gente às vezes esquece que, tipo assim, ainda tem gente pensando nisso. Saca? Eu percebo quando eu vou explicar coisas, tipo assim, déficit calórico, é a coisa mais boba e básica que eu sempre falo. Por isso que eu faço questão de falar em todo vídeo, porque dá pra perceber quando tu vai explicar isso pra alguém, ela olha pra ti e ela começa a se perder, assim, vai longe. Porque ela, opa, saca? Pra ela, por mais que seja um negócio tão simples, pra ela ali, tá saindo um pouco do que ela sempre aprendeu, que é a tal alimento, tem que comer isso pra engordar, isso
as
aqui pra emagrecer.
Coisas, né?
Tá ligado? A pessoa, ela, como isso não conecta com essa, esse paradigma que ela tem impresso no cérebro, ela vai, tipo assim, ela até entende, mas ela ignora, tá ligado? Tipo assim, não, não é isso, saca? O que é comer McDonald's engorda e comer banana ou pior, né? Comer só a salada e frango que emagrece, tipo, é isso, tá ligado? E tomar suco de fruta é suave, é pra tomar à vontade que não tem caloria, tá ligado? Tipo assim, porque é saudável.
Eu percebo que as pessoas, elas querem meio que uma solução mágica. Tipo, quando você passa, se você passar, como é que calcula a dieta? Que nem você fez nos teus cursos lá, meu, bem explicadinho, tudo certinho.
Uhum.
Não, a pessoa acha que é muito difícil fazer aqueles cálculos, não serve, ela quer um negócio que ela clique e apareça pra pronto, eu tenho que comer isso de proteína. Só que ela não entende que ao longo do tempo, você precisa ajustar a dieta. Cada fase é uma fase, então é muito difícil, né?
Uhum. É muito melhor entender o porquê, né, cara? É muito melhor, já dizia aquele cara, Jesus Cristo, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, né, velho? Então, porra. Por isso que eu sempre fui assim, sabe? Eu acho meio zoado a pessoa que só segue ordens.
Gabriel, de onde tu tirou que Jesus falou isso?
Não foi Jesus que falou isso? É que ele era pescador, né? É uma vibe, né?
Mano, Jesus multiplicou o peixe. Ele deu o peixe, literalmente.
Manda comida na minha cara aqui, amor.
Bota Amanda online aí.
Amor, peraí. Vem aqui. Vem aqui. Não. Ah, tá comendo um negócio lá.
Peraí. Não, mano, eu vou te falar, talvez seja da Bíblia. Eu não vou falar que eu tenho 100% de certeza, não. Eu não parei pra googlar aqui, não.
Uhum.
Mas eu chutaria que não foi da Bíblia que veio essa frase, tá ligado? Eu chutaria.
Vamos ver. Melhor ensinar a pescar Bíblia.
Tem mó cara de provérbio chinês, isso.
Da cana, ensina a pescar, mano. Ó, é sim, caralho. É, olha só, rapaz. Olha aqui, ó, Googlezinho.
Olha o Google, peraí. Olha o Google.
Peraí, eu já não sei. Calma aí, vamos ver. Deus nos ensina a pescar, Jesus ensina a pescar, Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem aí alguma coisa de Deus aí, velho.
Deixa eu meter no Google aqui, que agora eu tô curioso. Moleque, você tem...
Porra, velho. Você tá
tem muita site... cara de provérbio chinês, mano.
Tipo assim, é de um biscoito daqueles da sorte, tá ligado?
Exato, exato. Ensinar a pescar. Dê um peixe a um homem faminto e você alimentará por um dia. Ensina a pescar, ele se alimentará pela vida. Caralho, provérbio chinês 500 a.C. Eu sou pica, filho.
Viu? Então, Jesus copiou, velho, tá vendo? Copiou dos chineses.
Não, mano, Jesus... É que assim, se Jesus tivesse falado isso, seria uma puta hipocrisia, porque ele fez um open bar de sashimi, mano. Ele pegou o peixe e multiplicou, mano. Onde é que ia falar de ensinar a pescar?
Foi começou Ctrl-C, Ctrl-V, né, mano? É verdade.
Na hora que tu falou, eu falei, caralho, é da Bíblia isso, mano? É fudeira da Bíblia?
Pois é, né, cara? Então, desculpa aí, JC, foi mal. Fui dar crédito ao cara aí.
A minha esposa conhece tudo, ela cresceu cantando em igreja, essas coisas. Ela, qualquer coisa de Bíblia, eu pergunto pra ela manja tudo, cara. Eu não manjo nada.
Caralho. A Amanda deu risada aqui porque ela é filha de pastor, inclusive. Então também, na mesma pegada.
É, na mesma pegada.
Mas enfim, por que a gente falou isso mesmo? Ah, tá, de ensinar a fazer o porquê das coisas, né? Eu acho que isso aí, quando entra na cabeça da pessoa, cara, e ela para de seguir só a ordem, eu acho que isso faz ela... Tipo assim, aí tem a mudança de fato. É por isso que eu, porra... Quando eu fico realmente puto e decepcionado quando eu recebo mensagem assim... Gabriel, me passa uma dieta pra emagrecer. Tipo assim, geralmente os caras escrevem tudo errado, tá ligado?
É assim mesmo.
Dá uma dica pra emagrecer. Caralho, velho. Tipo, olha a pergunta do cara, velho. Dá uma dica, tipo...
Não sabe nem por onde começar, né, mano?
É, tipo assim...
Agora, tu quer ver um negócio que talvez seja tão irritante quanto ou mais... Essa galera que porque leu na internet em 5 segundos que déficit calórico é o pilar principal do emagrecimento, fica replicando isso no Instagram como se fosse autoridade. Não entende porra nenhuma do que tá falando, não entende porra nenhuma das implicações, só fica repetindo déficit. Esse bagulho que dá, irrita também. Eu acho que complica mais a situação.
É, velho, eu falo pra caralho disso aí.
Não, mas, pelo amor de Deus, eu tô falando de tu, mano, pelo amor de Deus. Tô falando de quem não entende porra nenhuma, não entende nada dentro do déficit, quais são, entendeu? Aí
sim,
fala
assim,
imagina, por exemplo, imagina que tu é obeso, tu tá buscando, porra, ajuda. Tu quer informação pra como emagrecer. Aí tu vai no perfil de alguém, o que que você precisa? Déficit. Ah, beleza, resolvi minha vida. Não é assim, né, porra? Tá ligado? Ah, é déficit.
Aí vai lá, come o Big Mac, depois toma uma coca fica passando fome o dia inteiro, né? Eu entendi o que você tá querendo dizer.
Não, seria um exemplo, seria esse, tá ligado? Mas tipo, um exemplo, mas tipo, assim, tem uma galera que acha assim, é só falar isso e resolver o problema das pessoas, não é, né, porra?
Isso é uma coisa que as pessoas ainda não entendem. Tipo assim, ainda a maioria não entende, tá ligado? Ainda tem muita dúvida em relação a isso. Por isso que eu até dei o exemplo, até que o Rod lembrou, daquela mulher que tava lá na padaria fazendo o café da manhã dela de 1.500 calorias ali, tá ligado? Tipo assim, pedindo... eu calculei ali, tipo assim, ela tava na minha frente na fila. Eu sei que isso é errado fazer, sabe? Ficar julgando que os outros vão comer. Mas, cara, eu fiz ali naquele momento, tipo assim, porra, ela pediu... Eu não lembro direito, mas era um salgado, tipo assim, uma fatia de empadão, aí uma fatia de uma torta, um cappuccino com creme, sei lá o que, e um suco. Tipo, um negócio pra ela comer ali e um negócio pra levar ainda, saca? E aí, tipo, porra, a mulher já era mais gordinha e tal, e ela foi comer isso de manhã, velho. Olha a quantidade, fora as calorias, olha a quantidade de açúcar, quantidade de, saca, de merda que ela tava comendo ali logo de manhã. E detalhe, era cedo, era umas 8 horas. Provavelmente ela ia comer de novo antes do almoço, e depois no almoço, e depois à tarde, e depois à noite, e depois antes de dormir alguma coisinha ali, tá ligado? Então... Porra, se tu vai somando, saca, entende isso, pelo menos isso. Eu acho estranho porque, né, nos Estados Unidos é obrigado a você colocar as calorias em tudo quanto é cardápio lá e o povo
isso
tá
enorme
igual, né, cara? Só tem gordão lá. Que porra.
Não, tô ligado, mas, mano, meu sonho é isso, mano. Aqui a gente regulariza tanta coisa. Porra, bota a porra dessa lei também, mano. Ou vamos começar um movimento, na moral, bora começar um movimento online. Porque, assim, toda lei, normalmente, ela é apostada.
É. Ah, não, aí é a gordofobia, tu vai fazer food shaming, cara.
Ah, a gente faz, mano. Porque, porra, seria muito maneiro, mano. Seria muito maneiro isso.
Vai ser cancelado.
E, tipo assim, não toda vez, né, mas muitas vezes uma lei, ela se dá depois de uma movimentação social, né? Então, por exemplo, se a gente começar a fazer com que pessoas exijam informação nutricional, não vai ter, princípio, beleza, não vai ter. Mas tu vai lá e pede. A empresa começa a tomar nota, tá ligado? Olha, tem muita gente querendo isso, Aí, de repente, vira um diferencial de mercado. A pessoa colocar no cardápio faz com que a pessoa, por exemplo, que se preocupa com isso, é consciente com isso, prefira ir naquele estabelecimento do que no vizinho que não tem. Aí, de repente, codifica a questão.
Exato.
Tá ligado?
É verdade.
Vamos pensar numa hashtag, mano.
Vamos fazer aí o movimento, então. Começar aqui no podcast. Exija as calorias. Hashtag eu quero minhas calorias. Porra.
Vamos criar uma violenta, mano. Hashtag quanto tem nessa porra. Pronto.
É exatamente, cara. Porra, então foram... Depois que descobriu, então, a dieta flexível e começou a contar caloria, macro e colocar as paradas no aplicativo, pesar e tudo, e treinar em casa, tu começou a perder peso e comendo as coisas que tu gosta. É isso? Basicamente isso. E aí, tu se apaixonou?
É, aí você começa a aprender que pra bater proteína, você tem que deixar obrigatoriamente a dieta mais limpa, né?
Uhum.
Porque se você tá fazendo certo, você não consegue muito fugir disso. E aí eu comecei a aprender sobre os alimentos que eu queria encaixar as coisas... Só que eu também queria bater a proteína e não queria passar o déficit calórico. Então, aí eu comecei a adicionar fibra, comecei a estudar sobre como é que eu teria que encaixar fibra. Eu também gosto de brócolis, eu colocava brócolis junto com as coisas lá.
Uhum.
Aí você começa a pegar uma paixão, que, por exemplo, eu sou da área de TI. Eu nunca tive paixão por comida, só comer. E aí eu comecei a querer até estudar nutrição, porque eu falei, meu, que parada legal. E eu tive experiência com nutricionistas ruim, no meu caso. Eu... fui para alguns que me deram cardápios tão fechados que eu entrava em desespero. Eu falava assim, meu, peraí, calma, eu tenho que comer isso e de 3 em 3 horas. Aí se eu fazia qualquer coisa fora do plano, eu já achava que eu tinha ferrado tudo. Então, eu já saía do plano. E eu nunca tive uma abordagem desse tipo. Não, peraí, vamos aprender sobre alimento, vamos entender como é que eu me nutro além de eu me alimentar. E aí eu comecei a me apaixonar. E aí começou a ficar cada vez mais fácil eu fazer a alimentação. E o que acontece? Isso me deu tempo e foi melhorando o meu corpo para eu gostar do exercício. exercício. Uhum. Porque eu fui começando, eu não conseguia fazer muito exercício. Tipo, eu subia no elíptico, eu fazia 20 minutos, eu passava mal. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer 20 minutos de exercício, vou levantar uns 3 pezinhos aqui no braço, que é o que eu consigo fazer hoje. Amanhã eu vou tentar fazer 25 minutos. E aí, aos poucos, eu dei o tempo pro corpo acostumar. E aí, hoje, meu, hoje eu amo fazer exercício. Eu sinto falta. Então, é isso. Eu comecei a amar tanto o processo que, para mim, virou algo natural. E aí, hoje em dia, eu quero buscar uma evolução nesse aspecto, né? E é isso que eu tento passar para as pessoas, falar, gente, vocês não vão gostar de exercício logo de cara, você tá acostumado a ver Netflix, pedir comida e ficar sentado, tipo, é uma mudança, ou você quebra um pouco os seus hábitos antigos e começa aos poucos a mudar para hábitos novos, ou vocês vão ter esse choque, e aí é difícil de mudar, né, e aí eu fui tendo os resultados. Pô, lá.
Que massa, velho, que massa, é isso, tem que ser aos poucos, velho, tem que ser de pouquinho em pouquinho, e entender que aquilo é uma coisa que tu tá fazendo, um pequeno desconforto para um bem maior, né, se o cara ficar pensando, nossa, tem que fazer exercício, que bosta, que saco, odiando já de cara, ou vou, né, tem que comer isso aqui que a nutricionista passou, que merda, coisa ruim, aí o cara não vai conseguir, velho, tu não vai conseguir, tem que ver olhar aquilo de uma forma boa, tá ligado, ver o copo meio cheio e não meio vazio, saca, então é exatamente isso, acho que todo mundo que tem resultado de verdade, mantém, vê dessa forma. Então, porra, é muito animal isso que tu tá fazendo no teu perfil, cara. E porque, assim, eu acho que é muito importante ter vários tipos de histórias, exemplos na vida. Tipo, o meu caso é o falso magro ali, que, pô, teve a transformação, perdeu a barriga, etc. E mantém o shape, legal, pá, e é isso aí. Comenta do que gosta. O teu é um exemplo muito mais extremo, de pessoas mais extremas ainda. Tipo, cara de 160 e poucos quilos, obesão, com diabetes, com tudo, que conseguiu perder uma caralhada de peso com exercício, dieta, e tipo, mudou completamente a vida por causa disso. E, pô, inspira muitas pessoas, porque tem muita gente com uma história, tipo assim, no teu ponto de partida ainda, ou chegando lá, tá ligado? Aí os caras vêm, acham que tá tudo perdido e, pô, tem um exemplo igual você ali. Por isso que eu acho que é muito importante esse tipo de compartilhamento, assim, de contar essas histórias, saca? Que acontece, velho.
Quer ver um negócio que é simbólico do que eu tava querendo dizer com o lance do déficit? Exatamente com o exemplo dele, que ele falou com relação a te acompanhar. O que que tu acha que ajudou ele substancialmente mais? Ele ouviu que pra emagrecer ele precisa de déficit? Ou todo um monte de reflexões que você coloca dentro do planejamento da dieta? O que tu acha que ajudou mais?
Você
entende isso, o que eu quero falar? Quando tu pega e fala assim, ah, é restrição. Mano, isso não soluciona o problema de ninguém, tá ligado? O que você faz a partir dessa proposição, tem um mundo de opções. Que aí entra a questão da individualidade, de você tá querendo dizer, tá ligado? Que tem gente achando que, ah, pô, só isso, ah, como é que eu não pensei nisso? Restrição, acabou, resolveu. Não é assim, mano, tá ligado? Tem um mundo de reflexões pensando em você.
Ah, e também é como chegar nisso, né, cara? Como chegar nisso e manter.
Exato, porque aí é que entra a adesão, e a adesão é individual. Então tem um mundo de reflexões dentro da proporção do déficit que vai fazer com que a pessoa consiga ter sucesso ou não, entende? Isso é só o começo da caminhada.
Sim, sim, é a base, a primeira informação que a pessoa precisa ouvir.
Ah, tem que ter, né, mano? Tem que ter, é isso.
É, mas tem que ter. Se tu pular essa etapa, tipo, se tu não aprender a pular no Mario, tu não consegue passar de fase, tá ligado? Então você tem que saber pular, é por isso que a primeira fase do Mario, do primeirão Mario, a primeira coisa que acontece, não sei se vocês lembram, naquela primeira fase do Mario Bros, primeiro vem um Goomba andando devagarzinho na tua frente, e aí tu automaticamente pula, saca? E aí tu aprende, opa! O Mario pula e ele mata quando cai na cabeça. E aí tu aprendeu ali. E aí tu faz isso o resto do jogo. Tu não faz só isso, tu não pula só, tá ligado? Mas tu faz isso, é o básico. Então, pra tu emagrecer, não é só déficit calórico, beleza? É muito importante. Sem isso, não tem emagrecimento. Mas, pra tu chegar lá, pra tu fazer isso direito, tem um milhão de outras regras, né, cara? Que pode ser diferente pra muitas pessoas. Por isso que, low carb funciona pra um monte de gente. Sim, todo pode funcionar. Mas as pessoas não podem pular a etapa do déficit calórico, sacou? Sem isso, não tem emagrecimento.
Dá até pra fazer um gancho com o que eu falei no começo. Por exemplo, não tem problema fazer low carb. Mas tem muito problema você achar que só com low carb você emagrece.
Ou até o jejum, né? Que nem a gente tava falando antes.
Exato. Aí tu vai ter um mundo, tá ligado? Aí tu vai ter um mundo. Não fala mal do jejum, mano. Tô gastando. Uhum. Aí tu vai ter um mundo, tá ligado? De desdobramentos. Agora, se você prefere, por exemplo, cara, eu me dou bem, eu gosto mais de comer menos carboidrato e mais gordura. Essa pessoa vai se beneficiar de uma low carb, tá ligado? Ela prefere aquilo. Uhum. Agora, já fica a dica aqui, exato, caso você esteja nesse momento de reflexão. A maioria das pessoas, tá ligado, vem a descobrir que prefere e se dá melhor com high carb, tá ligado? A maioria, pelo que eu vejo. Mas não é que low carb não funciona. É que assim, eu acho que as motivações que te levam ao low carb, elas são determinantes pro sucesso da low carb. Se você de fato prefere, beleza, vai funcionar. Agora, se você tá fazendo forçado porque você acha que tem um benefício mágico pro emagrecimento, você provavelmente vai descobrir daqui a pouco que você vai tomar no cu.
Exato, exato. Porque não é isso. A pessoa faz porque gosta e porque entende que se naquele dia ela resolver comer uma batata a mais ali, porque deu vontade de comer batata, e ela saber que aquela batata não vai destruir o emagrecimento dela, se ela se manter no déficit, aí beleza. Tá ligado? Agora, se ela pensar, nossa, comi batata, aumentei minha insulina, fudeu o diabetes, vou engordar pra caralho hoje, o meu corpo vai produzir gordura do ar, porque, né, eu tô em déficit, mas eu vou engordar porque eu comi carboidrato, saca? Por causa da insulina.
Mas eu vou te falar, é isso que eu acho que é o ponto, viu, Gabriel, também, e Ale, porque assim, o que eu vejo é que normalmente as pessoas, elas não têm essa escolha. A maioria das pessoas que vem trocar ideia comigo fala, é melhor low carb ou cetogênica? Elas fecham nessas duas e falam assim, só essas duas eu sei que funciona. O resto não existe. Então assim, e tinha uma menina que veio me perguntar assim, ah, eu faço low carb e eu não tô vendo resultado, só que às vezes eu como aqui banana. E ela nem sabia que a banana também era um carboidrato que poderia trair o princípio da low carb que ela tava fazendo lá. Não, era cetogênica. E aí na cetogênica sairia fora. Aí tipo, eu falei, tá, mas ó, banana é carboidrato, eu tentei ajudar. Mas acho que 90% das pessoas que entram no meu canal e mandam uma DM lá, fala pra mim que é melhor, low carb ou cetogênica. Eles nem têm a escolha de saber que alguns se dão melhor com carboidrato e outros se dão melhor com menos, entendeu?
E às vezes ela nem sabe ali que o básico que a gente falou antes, que é o déficit, tá ligado? Ela acha que só porque ela está zerando o carbo que ela vai ter que ter resultado, tá ligado? E às vezes ela tá, porra, posso comer aqui castanha à vontade. Aí come castanha pra caralho. Porra, imagina, mano.
Exatamente.
Amendoim, muito bom, velho. Ah, posso comer amendoim. Posso comer costela pra caralho, porque tem gordura. Porra, tá ligado? E aí come lá, faz. Cara, eu já vi foto, velho, em grupo low carb, dos caras levando grelha pro trabalho, pra fazer churrasco no trabalho, tá ligado? Porque pode comer carne.
No meu trabalho aconteceu isso, muito.
Linguiça. Tipo assim, ó, linguiça, tá ligado? Os caras fazendo linguiça de porco, tipo, porra, tá ligado? Ali tá, tipo assim, o cara querendo emagrecer, mas querendo comer que nem um desgraçado, tipo, muito. E aí o cara come lá as suas 5 mil calorias no dia, e aí eu não parei de emagrecer.
Mas, mano, vou te falar, isso é provavelmente o que eu mais gosto no jejum. Tipo assim, não isso do open bar, mas no sentido do comer muito, tá ligado? Porque com o jejum, quando você é adaptado, é por isso que eu comento muito, mano, porque assim, a pessoa que se força a fazer, beleza, temos um problema, mas quando a pessoa faz de forma natural, ela é adaptada e ela curte, caralho, é impressionante, é o que eu já falei aqui várias vezes, pra mim o jejum é o shit, né, que quando o indivíduo é adaptado, ele é um desburocratizador do processo dietético, porque, mano, é muito mais fácil, não, mas é sério, pensa no seguinte, você vai...
E o estômago tem um tamanho X, né, não sei que você seja o corbucci.
Ali é outro esquema.
Ali é outra vibe.
Tu vai comer muito menos vezes ao dia, você já tem menos espaço pra errar. Quando você come, você tem maior volume de comida. Então, mesmo que você escolha alimentos piores...
Sim. É, mas assim, é realmente a questão de adaptação.
Tá comendo em menos tempo, tá ligado? Ou você tá misturando com outras coisas, tá ligado? Tá comendo salada também.
Eu também, quando eu faço jejum, saca? É só pra isso. É realmente para comer mais na janela de alimentação. E até hoje, eu ainda faço meio que... Mesmo sem fazer jejum, eu uso alguns princípios do jejum, que é o quê? Eu sempre deixo a minha maior refeição pra noite, porque eu gosto de finalizar o dia, tipo, satisfeitaço, assim, com a barriga cheia, tá ligado? Aí eu deixo no mínimo, tipo assim, depois das 6 da tarde, umas 1.500 calorias, tá ligado? E dá pra comer legal. Se eu quero comer, por exemplo, pô, hoje eu tô a fim de comer pipoca com um salgadinho que tem aqui, que, pô, eu acho animal encaixar e tal. O que que eu faço? Eu como uma janta, entre aspas, né? A refeição, janta, seria com menos carboidrato. Aí eu dou uma economizada no carbo pra comer um baldaço de pipoca depois, e ainda um sorvete, tá ligado? Light. E aí mando, porra, 3 coisas gigantes. Uma janta, um negócio pra assistir Netflix e eu ainda um sorvetão no final pra finalizar. E aí tu acaba aquilo, cara, tipo... Ah, pronto. Saca a barriga cheia. E é muito bom, cara. Eu uso esses princípios que eu aprendi fazendo jejum até hoje, mesmo quando eu não faço jejum. Quando eu faço jejum, eu tenho mais calorias pra comer na hora que eu vou comer, só isso. E é importante entender isso, que não é o jejum que faz magia, que não é o low carb que vai te emagrecer mais, que não é, sei lá, um milhão de regras aí, que comer carboidrato à noite vai engordar, tipo, por isso que eu bato tanto na tecla do déficit, sacou? Pra galera entender que é isso, esse é o principal. O que você faz pra chegar lá, você tem que lembrar sempre da consistência e o que vai ser melhor pra você. Tá ligado? Se o jejum, tipo, pro Ale, o jejum é uma parada que, pô, faz ele ter consistência, pô, animal, velho. Pra mim, se começar, se o jejum começar a atrapalhar na consistência, aí eu paro o jejum, tá ligado? Porque o importante é déficit, consistência, proteína, fim, tá ligado? Tendo tudo isso, perfeito, cara, o cara vai ter resultado. Agora, como você vai chegar, velho, aí é contigo. E é questão de testar,
então,
né?
Eu acho que quando o cara, é adaptado, mano, é realmente, tipo assim, vira a chave, mano. Muda o jogo completamente.
É, o jejum com o nível de conhecimento que o Ale tem, por exemplo, ele é muito bem aplicado. Agora, a maioria das pessoas vão fazer jejum, não sabe nem o que, que é a janela, déficit calórico, essas coisas. Elas estão indo pela moda, é o que ele falou, assim, se é aplicado muito bem, é fantástico o resultado.
Bom demais, né, mano? Tu tem noção que eu fui brincar dessa porra, fui conhecer. Eu falei, deixa eu ver qual é dessa porra, há 10 anos, e eu nunca deixei de fazer um dia, mano. Isso é o quanto eu amei essa merda, né? Porque assim, tem um negócio que eu aprendi, que pra mim foi evidente, é que assim, mais do que comer algo gostoso, eu gosto de comer em quantidade. Isso pra mim é um diferencial. Aquela coisa psicológica do bem-estar, de você estar com a barriga quase cheia, tá ligado? Sim, assim, cheia, mas tipo, imagina cheio e lotado, né? Imagina que não tá lotado, tá cheio. Essa sensação do cheio é algo que eu busco. Só que eu também, quando eu percebi que eu me adaptava facilmente a isso, eu também, por exemplo, esse momento agora, que eu acabei de caminhar com a barriga vazia, eu gosto muito dessa sensação, tá ligado? Parece que você tá mais leve. A impressão que eu tenho, mano, é que é foda falar isso pra parecer que eu tô beira o extremismo, mas não é.
Sim.
Mas a sensação que eu tenho é que o raciocínio fica mais apurado, mano. É difícil explicar. Parece que você fica sharp, tá ligado?
Isso é uma coisa que as pessoas falam bastante. É até, né, o que explicam é porque, assim, você tem que tá, tipo assim, no ápice do raciocínio pra caçar o alimento, pra quebrar o jejum, tá ligado?
É, não, e quando você pensa em fisiologia, tá ligado? Distribuição de oxigênio, o quanto você vai demandar pra digestão, faz sentido isso. Mas a melhor forma que eu tenho pra explicar pra quem não vive isso, que não pratica o jejum, é que assim, tá ligado aquela semilerdeza que você tem, às vezes no período pós-prandial, depois de comer, que você fica meio lesadão. É como se fosse o oposto disso, entendeu? É como se fosse o oposto. Eu fico, tipo, sharp, eu gosto muito. Então, assim, o que eu aprendi, tipo, isso é uma análise individual. O que eu aprendi é que eu gostava muito dessa sensação da barriga vazia. É zero algo que eu fico assim, caralho, preciso parar com isso, tá ligado? Então é algo que é fluido. Eu fico o tempo que for, porque eu gosto pra caralho. E eu também gosto pra caralho da sensação de barriga cheia. Então, assim, quando eu vou comer muito. Então, assim, pra mim, o auge da experiência, por exemplo, tipo, tu, é um dia na minha vida que eu sou apaixonado. É quando eu vou, fico de boaça, por exemplo, gravei o podcast, tô caminhando. Aí eu vou malhar, aí eu malho, aí eu termino de malhar e vou num rodízio, churrascaria. Caralho, papo de gozar, mano.
Porra, melhor
é um dia,
dia,
tipo, tá ligado? Olha esse dia, mano. Olha esse dia maravilhoso, mano, tá ligado? Aí por exemplo, algumas pessoas poderiam... Imagina que essa mesma coisa que eu falei, botem alguém que não é adaptado.
Sim,
aí a pessoa tá psicótica, contando as horas, tá ligado? Não entende nada do que tá acontecendo. Aí quando vai na churrascaria, por exemplo, vai comer 15 pastéis de catupiry, aí fudeu, tá ligado?
É.
Aí fudeu. Mas é isso, tá ligado? Mas no meu caso, é o que eu descrevo, mano. A impressão que eu tenho é que desde o momento que eu encontrei o meu caminho, eu encontrei o que eu gostava de fazer, todo dia é Disney, leque. Todo dia é férias, tá ligado? Tipo assim, não é difícil, porque, por exemplo, treinar pra mim não é difícil, treinar é prazeroso. Eu, inclusive, eu me incomodo com o problema que eu tenho no ombro, que impede de eu treinar melhor, como eu gostaria, mais intenso, entendeu? Então, assim, treinar não é desafio. Se treinar não é desafio, eu administrei fome, eu administrei ansiedade, e eu como basicamente o que eu quiser todos os dias, tipo assim, eu escolho no dia o que eu vou fazer, caralho, cadê meu desafio? Não tem mais. Eu já passei por um período muito conturbado, já foi difícil pra caralho, já tive compulsão alimentar, já tive bulimia, eu já me fudi pra caralho por não entender o processo. Mas quando eu entendi o processo, aprendi e me achei, é férias. É realmente férias,
Vitória.
Mano. Eu vivo em férias.
E Rod, quando que foi o teu momento, assim, que tu, tipo assim, putz, é isso aqui, ó, é esse que é o caminho? Tu lembra, assim, qual que foi a epifania? Porque geralmente tem esse tipo de momento, assim, nossa, cara, pô, agora eu acredito. Tu lembra de algum momento que tu passou por isso?
Então, depois que a... que a minha mina se curou, primeiro eu fiquei naquela responsa, né? Eu falei, meu, eu tenho que ajudar ela a emagrecer. E quando você tá em casal e um não ajuda o outro, é sempre um tirando o outro da dieta. E eu falei, pelo menos a minha parte eu tenho que fazer pra manter ela a perder peso, né? A gente tem que fazer o certo.
Tem que dar exemplo também,
Tem que dar exemplo também. Só que o que acontece? Quando eu comecei a fazer dieta e eu vi, eu falei, pô, eu posso colocar uma fatia de pão? Eu comecei a sentir prazer em fazer a dieta, que é uma coisa que você não tem. Você sempre vê exercício e dieta como uma tortura. Você fala, não, pelo amor de Deus, eu vou entrar naquele período, vou ter dor de cabeça. Eu tinha dores de cabeça porque eu parava de tomar Coca-Cola e a falta da cafeína me fazia ter dor de cabeça absurdo, de tanto que o meu corpo tava viciado naquilo. É um vício, né?
Caralho.
Era absurdo. E aí eu comecei a ver que eu não tava ficando daquele jeito. Por quê? De alguma forma, o carboidrato, ou até a forma que eu tava me alimentando, não era tanta... Porque eu comecei a fazer... Quando eu fazia dieta antes, eu fazia com 1000 calorias também. Eu não tinha noção. E pra mim, 1900 já era muita caloria. E ainda mais colocando carne, você come e você não consegue se saciar. Você se sacia muito fácil, né? E aí eu falei, bom, beleza. Aí eu comecei a gostar. Quando eu comecei a fazer treino, eu comecei a ver, falei, opa, eu tenho músculo. Eu comecei a ver músculo onde eu nem sabia que eu tinha. E aí eu comecei a ver que funcionava. Porque a primeira coisa que me ensinaram, quando eu ia em academia, quando eu era mais novo, é que, poxa, isso daqui, ó, musculação não vai fazer você emagrecer, você só tem que fazer cardio. E eu ficava com um ranço de musculação, eu falava, meu, musculação... E tanto é que teve uma época, eu fiz 6 anos de Muay Thai, eu adoro luta, sempre adorei. E o que acontece? Eu passava mal no Muay Thai, porque eu comia low carb. Então imagina você fazer aquela... O Gabriel faz, né, também. Imagina você fazer as lutas com low carb, meu, o dia inteiro.
Tipo, nossa.
Eu passava mal e eu pensava de novo, pô, eu que não sou forte o suficiente e tal. Quando eu comecei a fazer todo o processo, colocar a musculação, sentir que eu tava ganhando massa magra, músculo, resistência muscular ao mesmo tempo, e eu comecei a emagrecer, eu falei, bom, me encontrei, é daqui pra frente eu não vou parar mais. E o conhecimento, né?
É, eu acho que é quando a gente começa a ver resultado concreto, assim, putz, isso aqui não existia antes, tá ligado? Essa voltinha no meu bíceps não tava aqui antes, mês passado, olha só. E engraçado porque, assim, às vezes é um negócio tão que foi gradativo e tu não percebe, mas um dia tu vê numa luz que valoriza num lugar, num ângulo, de um jeito que tu nunca tinha olhado daquele jeito, e tu vê ali, caramba, cara, ó, isso aqui sou eu? Aí tu se impressiona, eu lembro...
É um romântico, né, mano? Uma luz especial, vi uma voltinha.
Eu lembro... Não, eu digo uma luz de luz mesmo, de luz de... Tá ligado? Quando bate a luz e melhora a porra ou do abdômen, por exemplo. Eu lembro, cara, a primeira vez que eu vi um gomo na minha barriga, cara, eu... Tipo assim, eu... Caralho! Quê? Tá ligado? Aí eu fui lá e comecei a tirar um monte de foto e olhando essa... Se eu achar essa foto, queria ser legal, porque não tem porra de gomo nenhum, assim. Talvez era uma... sei lá, uma sombra que bateu ali, que parecia um gomo, mas aquilo, bicho...
Um nódulo, né, mano? Tava com um problema, tô gastando...
tipo assim, foi um negócio... Tipo assim, o primeiro gominho embaixo do peitoral ali, tipo, saca? Nossa, com pequena dobrinha que eu nunca tinha visto. Como eu nunca tinha visto, pra mim foi o... Putz, tá funcionando, tá ligado? Eu tô fazendo uma coisa diferente. E aí, pronto, aí o cara vicia, velho. O cara vicia.
Eu não lembro desse momento em específico de ver gominho, mas uma coisa que rolava muito comigo, até você se acostumar, talvez tenha rolado contigo também, eu não sei se tu era obcecado com isso, porque eu era obcecado com o abdômen, né? Foi por isso que eu tive tanto problema eventualmente, com distúrbio de autoimagem, questão alimentar, porque o vício era abdômen. Então, tipo assim, como eu era dependente de ver abdômen, e eu não tinha massa magra suficiente pra ver abdômen meio que, tipo, sabe, até estando relativamente com o BF um pouco mais alto, eu vivia naquele ciclo vicioso da definição, tá ligado? Definição extrema, no caso, que tá associada ao low carb, tá ligado? Então, eu fiquei refém dessa dinâmica conturbada por um tempo. Mas o que rolava comigo, mano, na época, assim, que eu tava conseguindo ter abdômen, era de toda hora querer ver, né? Tava na academia, subia a camisa, tá ligado? Subia a camisa, tirava a foto. mano.
Cara, não pode ver o espelho, né, velho? O cara entra no elevador, levanta a camisa pra ver.
É isso. Hoje em dia, meio que tá ligado? Hoje em dia já acostumou, tá ligado? No maior tempão já acostumou. Mas por alguns anos era meio que assim. Agora, o relato que tu fez de repente ver, eu não consegui não pensar no seguinte. Como a gente tá falando de alguém que tinha quase, porra, 160 quilos, né? Esse momento mágico deve ter sido, tipo assim, moleque, do nada você olhar e falar, caralho!
Já sei que tu vai falar. Tá aqui, que saudade que eu tava.
Olha ele aí!
Rolou o reencontro, Rod? cara olhou, olha você aqui, rapaz. Eu não preciso me inclinar pra frente, tá ligado? Pra ver.
Moleque, dava até pensar num vídeo editado em slow motion, tipo, pela luz dos olhos meus, tá ligado? E caralho, meu pau!
Uma luzinha, tá ligado? Vindo de baixo pra cima, assim.
Tipo, quanto tempo, tá, mano?
Em relação à mudança do corpo, assim, eu tô num relacionamento com a minha esposa, a gente era melhor amigo desde os 15 anos, né? A gente tá casado há muito tempo, mas a gente tá junto há 20 anos agora.
Nossa, que
massa. A gente sempre trabalhou junto, a gente teve banda junto, a gente faz tudo junto, né? Tipo, era uma gêmea mesmo, era minha melhor amiga, e ela virou pra mim só agora e falou assim, nossa, tá com você é como tá com um amante, porque você mudou completamente.
Caralho, velho, que foda.
Esse, mano, pra mim foi o ápice, assim, que eu já ouvi de elogio. Falei, nossa, minha esposa me redescobriu, né?
Caralho, que foda, cara. E nessa hora, tipo assim, é aquela cena do Em Busca da Felicidade, tá ligado?
Exato.
O Rod andando na rua, assim, aí é aquela narração. Esse momento é felicidade. Ele dá um soquinho no ar, assim, e aí acaba o filme, tá ligado?
Cara, não precisa comentar se não quiser, mas eu imagino que, pô, seja um fator relevante pra muita gente. Não, eu presumo que a vida sexual do casal melhorou muito, né? Presumo eu. Ou não?
Cara... Tipo assim, sinceramente, parece que eu tenho 15 anos, mas juro por Deus, eu já tava tanto tempo obeso que eu pensava que, é porque eu tô ficando mais velho, eu tô com 37 anos, deve ser isso, deve baixar a testosterona. Eu não tinha ideia que era por causa da obesidade que vinha baixando meu interesse. Meu, do nada, quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a ficar louco. Aí a minha mina virou e falou assim, meu, calma aí, cara. Aí eu falei, então era isso. Era isso que tava errado.
Caralho. Cara, é porque é o sol, cara, que quando para de bater ali embaixo, velho, é isso aí, ó, tá vendo? Tu mostrou a luz de volta, cara, porra, ressuscitou.
Você quer agradar a sua esposa, você fica gorda e você emagrece, que aí você vai falar, meu, você tem interesse depois de 20 anos? Tenho.
Exato, tá vendo? Que loucura, hein? Porra, então com essa mensagem aí, porra... maravilhosa, essa história linda e, né, com o final feliz aí, ó, com o final feliz todo dia, pelo jeito. A gente termina aí esse programa. Eu queria agradecer demais, Rod, a tua participação aqui. Foi foda, cara. Vai inspirar muita gente, eu tenho certeza. E eu queria deixar aberto aí pra fazer teu jabá aí, falar aí do teu perfil. Sei que a gente falou bastante coisa, mas se tu quiser apontar a galera pra algum lugar, este é o momento.
Oh, obrigado, Gabriel. Uma honra participar. Sempre ouvi o Aronis Cash, sempre curti. Curto muito o trampo do Alê também. Eu sigo todo mundo. Sigo a Amanda, sigo a Nath. Adoro todo mundo. Assim, o Duplo Desafio, ele tá existindo pra ajudar realmente a pessoa que estava na mesma situação que eu, assim, apesar de parecer impossível, galera, se você tá acima do peso, dá uma olhada, confere, é real, tudo que eu posto naquele canal é real, porque eu nunca acho certo brincar com a vida das pessoas ou mentir resultado, a realidade é que você pode emagrecer, você pode melhorar sua saúde, dá uma entrada lá, confere o Duplo Desafio, pode mandar pergunta que eu tento responder e se inspira, assim, eu sigo o canal e do Gabriel, do Ale, de todo mundo que me inspira, porque você não vai ter motivação todo dia, você precisa se automotivar e você também tem que respirar aquilo que você tá almejando, então aprenda sobre a dieta e siga canais que te inspiram.
Isso aí, porra, animal, cara, animal. Então segue lá, cara, @duplodesafio no Instagram, o bicho tá mandando bem, ele tá aí no YouTube também, ele posta os vlogs dele, posta, cara, é muito legal. Quando eu bati o olho lá e vi, aquele dia que tu me marcou e tal, eu vi, cara, foi na hora, assim, ó, fui obrigado a compartilhar, tá ligado? Porque, porra, uma história tão foda, velho, tão foda que, putz, por isso que eu te chamei aqui também, que eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar disso, que tá achando que não tem como, que é impossível, que é culpa de todo mundo, né? E que não dá, que o mundo não deixa, que, porra, tu mostrou que é possível. Então, pô, é um prazer ter aqui você no programa e agradecer mais uma vez aí. E valeu, Ale, por participar também, cara, pelos relatos. E, porra, foi animal, velho, animal. E é isso aí. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro Lucas, CEO da Macronutrition, mandar uma caixinha de barras de proteína para o Sr. Rod. Eu vou falar aqui com ele agora. Inclusive, já aproveitar para anunciar, né, cara, aqui este maravilhoso cupom, se você quiser dar uma ajudada no podcast. O Rod vai receber também uma caixinha aí. Vai lá na macronutrition.com.br, usa o cupom FLEX, você vai comprar as melhores barras de proteína com os melhores macros do mercado, tá?
Torta de limão e churros, fica a dica.
Cara, Torta de limão e churros. Se quiser pegar só dessas, já tá suave. Inclusive, acabou minhas caixinhas. Vou pedir pra mandar pro Rod, pra mim e pro Alê, né? Que, pô, não sei como é que ele tá de barra aí.
Mano, manda uma de torta de limão, uma de churros, pelo amor de Deus.
Então, fechou. Essa é uma caixa de cada. Então, é isso aí, rapaz. Comprei Macronutrition, ajudem o podcast e batam seus macros. Tamo junto. Valeu, Rod. Valeu, Alê. Tamo junto. É nóis. Adios.
Valeu.